Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Aumente o volume e conecte-se à sua causa.
Você vai ouvir o podcast
de propósito.
Fala pessoal, está começando mais um podcast de propósito e aqui, como você já sabe, o propósito e a causa são os protagonistas do conteúdo. E se você não me conhece, muito prazer, sou Josué Roupinha Júnior, jornalista e hoje vou comandar um bate-papo muito importante e necessário sobre intolerância às religiões de matriz africana. E eu já quero convidar você que está nos ouvindo para acessar o nosso site, portaldepropósito.com.br, com demudo, ok? O portal tem sido atualizado quase que diariamente e você vai encontrar muito conteúdo com causa e propósito por lá. Você também pode nos acompanhar no Instagram, @portaldepropósito e no Facebook também, facebook.com/portaldepropósito e no YouTube. Legal, já quero agradecer os nossos convidados aqui, super especiais. Agradeço de coração por vocês estarem aqui, terem se deslocado, saído da casa de vocês, para a gente poder trilhar um pouco esse caminho sobre o pensar a questão religiosa, sobre pensar a questão do racismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade. Primeiro, eu quero apresentar o nosso Babalorixá Panangô, posso chamar assim?
Pode.
É mais conhecido como Pai Panangô de Obaluaí.
Isso.
E o Pai Panangô de Obaluaiê chegou em Campinas em 1987 e foi iniciado no Candomblé em agosto de 1994. E desde 2006 tem a sua própria casa em Valinhos, uma nação de Jeje, chamada Kwesejá Ji Gumê Arrua. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Apresentar a esposa do Pai Panangô, a Poara. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. E também a Ked da casa, a Luciana. Seja muito bem-vinda também. Bom, eu já quero começar perguntando ao Pai Panangô uma curiosidade que eu tenho. Sou nascido em Valinhos, e Valinhos é uma cidade tradicionalmente ou conhecida como uma cidade mais conservadora, uma cidade que tem muito católico, muito evangélico. Nesse sentido, como que é você tocar uma casa de candomblé numa cidade como essa, sabendo todos os casos que a gente tem vivido de intolerância religiosa? E antes disso, só dar uma breve introdução sobre o que é o candomblé. Porque pode ter muita gente que esteja nos ouvindo agora e que, por incrível que pareça, talvez nunca tenha tido um contato, né, com a religião de matriz africana.
Primeiramente, boa noite. Ser o candomblé é você ter a vida, porque para mim o candomblé é vida, é a natureza, é tudo aquilo que a gente vive, para mim é o candomblé. O candomblé nada mais é do que um culto que a gente cultua a vida, a água, fogo, o ar, enfim. Então o candomblé para mim é a vida, é a própria vida, né? Que cultuamos Deus vivos.
Sim.
Como a árvore, como o rio, como aquilo que nos alimenta, que é a terra. E ter uma casa de candomblé é fácil no sentido de que você tem amor. Difícil no sentido de que você tem responsabilidades, você carrega vários caminhos na sua direção, dirigindo uma casa, que o racismo, o preconceito, parte de uma situação que nós estamos vivendo aí há milhares de anos, né?
Sim.
E em Valinhos, em especial, nós estamos nessa luta aí, desde quando nós inauguramos a casa lá, em junho de 2006. E a cada dia é uma luta diferente, a cada dia é um propósito diferente, a cada dia é uma busca diferente. Mas assim, no início da nossa casa foi muito complicado. Hoje, eu acredito, por a gente buscar projetos, buscar fazer coisas para a própria sociedade, para o próprio ser humano, a gente tem mais uma tranquilidade em falar, nós temos uma casa de candomblé em Valinhos. Então, o que eu falo hoje é isso, candomblé é amor, e a gente vai continuar amando e lutando pelos nossos objetivos e pelo nosso propósito, que é levar o bem ao próximo.
Legal. É, na questão racial que até você comentou, queria perguntar para a Iked Luciana, o fato de você ser uma mulher negra e aí colocar o seu turbante, os seus patuás, os seus fios, as suas guias, acredito que você saia na rua com isso, ou pelo menos com o seu fio. Qual é o peso disso, de vivenciar isso daí?
Mas é isso tudo que o pai acabou de falar. O candomblé, ele é uma entrega. Ou você vive tudo isso, assume tudo isso pra você, ou você não se entrega, ou você não quer pra você. E eu sempre quis isso pra mim. Eu não consigo usar todas as minhas coisas no meu cotidiano, que eu trabalho com crianças pequenas, e eles são, assim, terríveis. Mas sempre que eu posso, vamos em tal lugar, vamos montados, vamos. Eu amo tudo isso, eu vivo tudo isso, assim, como a minha vida. É a minha vida, é uma entrega, sabe? Então, assim, você tem que se impor, você tem que dar o respeito para você ter o respeito. Todo mundo sabe no meu trabalho que eu falo, eu bato o meu tambor o dia que eu tenho que ir. O pessoal sabe, não, hoje ela vai em tal lugar, então eu tenho determinadas folgas no ano. Eles colocam essas folgas para mim no tempo que eu preciso, porque todo mundo sabe, ela vai fazer as obrigações dela, ela vai bater o tambor dela, ela vai pro compromisso espiritual dela. Então tudo assim é uma questão de respeito. Eu dou esse respeito no meu trabalho, na minha convivência, nos meus vizinhos. Então todos eles me respeitam. Eu não tenho esse problema de intolerância porque eu não dei brecha. Aliás, eu nunca dou brecha.
Sim. A minha mãe sempre falou isso, na questão principalmente do negro, você tem que ser forte duas vezes.
Com certeza.
Pra se igualar aos outros,
sim,
não é?
Sim.
E aí, assim, mesmo na questão, porque o seu caso acaba sendo algo até que raro, porque na maioria dos casos, no ambiente de trabalho, por exemplo, você tem que usar o fio escondido. Se você vai se iniciar, por exemplo, uma mulher vai ter que raspar cabelo. E aí, para a sociedade, para as pessoas que estão em volta, isso é algo muito complicado, né?
Nós temos marcas no nosso corpo, das nossas coisas espirituais. E eu sou uma pessoa muito calorenta. O pessoal jogou tudo de blusa, eu tô verãozão, tô de boa. Então eu vou muito de regata. Eu tenho marcas, todos nós temos. As crianças, eu trabalho com criança de primeiro ao quinto ano, são pequenos. Eles vêm pra mim com 6 anos, 6 e meio. Eles falam assim, colocam o dedo e falam, tia, que isso? Eu falo, isso aqui é da minha religião. Isso é uma entrega, isso é um amor que eu tenho. Um dia que você quiser, a gente senta, a gente conversa. Então eles perguntam. E assim, eu nunca menti. Eu falei, isso é uma tatuagem. Isso é um machucado. Não, eu sempre conto pra eles a verdade do que realmente é. Então eles me respeitam muito, já desde pequenininhos.
Legal. É sobre essa questão da escola, principalmente. Aí eu queria que você respondesse, depois a nossa convidada também, Poara, respondesse sobre a questão, você tem uma filha, né? Sobre a questão de ensino religioso nas escolas. Na sua visão, é correto, desde que ensine todas as religiões, ou isso é algo que deve ser tratado em casa?
Olha, esse é um assunto assim, bem...
Complicado.
Porque assim, na minha escola, eu vou falar do meu local de trabalho em particular. Lá nós temos evangélicos de todas as igrejas, de todas as congregações. Nós temos espíritas, nós temos os ateus. Eu digo, nós temos no sentido de professor. Nós temos muitos, temos 32 professores de sala. Ponto. Vamos falar dos 32. E cada um, ele segue uma linha religiosa, entendeu? Então assim, chegou-se num consenso de que ele não vai mais fazer aquela velha oração, ai Pai Nosso que estás no céu, piriri pororó e tal. O outro não vai fazer um louvor na sala dele porque ele é um evangélico,
isso,
lá,
evangélico,
um adventista,
sim,
um sei lá o quê. Entendeu? Então chegou-se ao consenso que eles vão entrar, eles vão agradecer ao Deus, cada um agradece ao seu Deus sem um determinado nome e acabou. Você entendeu? Porque é complicado eu querer fazer uma oração da minha fé para você que é um evangélico. Então nós chegamos nesse consenso. E eu acredito que deveria ser assim em todas as escolas, né? Por exemplo, na minha já não tem mais lá os crucifixos que existiam, já não tem mais, já tirou tudo isso.
É, até porque se você tem o direito de se colocar um crucifixo,
exatamente,
você pode colocar,
exatamente,
um anjo ali, né? Ou
exatamente,
uma guia.
Então você pode falar da sua fé dentro de um local com uma escola, eu posso falar da minha, eu posso propagar a minha fé.
Sim.
Né?
É, direitos iguais, né?
Com certeza.
A sua visão é a mesma?
É, a minha visão é a mesma, assim. Eu também tenho uma filha pequena. É, também a gente sempre optou em colocar ela em escola que não fosse de uma educação religiosa, embora tenha muitas, né? Mas você não vê uma educação religiosa espírita. São poucas. E ele me chamou muita atenção uma coisa que você falou pra Luciana agora. É assim, ah, você é uma pessoa negra, coloca o seu turbante e bate o seu tambor. É muito mais fácil você estar dentro da matriz africana sendo um negro. Agora, sendo uma branquinha de olho azul é mais difícil. Sim. E a gente não quer ser tolerado. Eu não quero mais a palavra tolerado. Nós não precisamos mais ser tolerados. Né? A gente está e vai continuar e ponto. Do mesmo jeito que o católico, do mesmo jeito que um presbiteriano e assim por diante. Então, todo mundo que olha um negro na rua, ele fala, é macumbeiro. Mas a branquinha do olho azul, ela nunca vai ser. Você é espírita, é macumbeira? Não, você não. Você é muito branquinha. Você não pesa 120 quilos, você não é uma senhora gorda, negra com um turbante na cabeça. Então você não tem o arquétipo de uma macumbeira. Então existe o preconceito dos dois lados.
Não, eu só tô concordando. Sim, que sim. É bem tudo isso mesmo.
Ninguém fala. Eu falo, minha filha é feita, ela tem 7 anos de idade, ela já é confirmada. Você fez isso com a sua filha? Eu não acredito. Mas por que você deixou ela crescer, pra ela escolher o que ela quer.
Coloca a sua fé em xeque pelo seu arquétipo.
Exatamente.
Né?
Só que o católico, ele pode ser batizado desde quando ele nasceu. E o pai e a mãe escolhem um padrinho, uma madrinha, que geralmente a criança nem tem nem contato lá na frente. E a mesma coisa o evangélico.
Sim.
E por que, que a gente não pode fazer isso com os nossos?
E você falou uma coisa muito interessante, que é o fato de o negro pode ser negro dentro do candomblé. Assim como a mulher pode ser mulher dentro do candomblé. E assim, a impressão que eu tenho é que, principalmente nas religiões de matriz africana, são as religiões de acolhimento.
Acolhimento.
Então você vê muitas casas com muitos LGBTs, por exemplo.
Isso.
Porque orixá não vê orientação sexual.
Não
tá na escritura sagrada a orientação sexual da pessoa pra ela ser filho de Oxalá ou filho de Exu.
Exatamente.
Não é? O mesmo fato de uma mulher branca estar lá, uma mulher negra estar lá, você está lá pelo orixá. Você não está lá porque você não entrou no padrão da família tradicional brasileira, que é o pai, a mãe, os filhos, e acabou. Você tem uma diversidade muito, muito grande.
E a gente não quer mudar ninguém, né?
E sim, por isso, exato, que eu digo que o candomblé, a religião de matriz africana, é amor. Porque se você tem amor, você vai acolher, né? Então, eu não vou apontar você porque você é negro, eu não vou apontar ela porque ela é branca, eu não vou apontar ele porque está usando uma calça preta. Simplesmente, a gente vai acolher. Mas, infelizmente, é o que a gente vive, é essa realidade. Então, assim, é muito mais fácil eu falar mal do que aquilo, do que eu não conheço, do que eu me propor a conhecer para depois falar.
Sim,
então, o problema é só esse, que é o que falta é isso. Foi o que a Poara disse. Nós temos a nossa filha hoje com 7 anos, mas já iniciada.
E nunca ninguém vai imaginar que uma criança branca seria iniciada numa religião de
candomblé,
de matriz africana, né?
Macumbeira.
Então,
né?
E assim, hoje, eu pergunto, você pode perguntar, o que você sente pela sua religião? Ela vai responder para você, amor. Porque ela faz questão de ter a roupa dela, ela faz questão de ter se preparar para seguir a religião dela. Então foi o que ela falou, se o católico pode batizar, se o evangélico pode batizar os seus membros na sua igreja, por que não podemos nós? E acolher, e isso que eu digo sempre, quando a gente tem a oportunidade de falar, eu falo, pessoal, a minha casa está aberta. Minha casa está aberta, pode vir conhecer, queira participar, para depois você chegar e falar assim, não é o que eu sinto ou é o que eu sinto. Por isso que a Luciana falou, é uma entrega, né?
É uma entrega e ela precisa de, acho que de conhecimento. Principalmente, né? Tanto para você ter a responsabilidade no pós-entrega, falar assim, olha, eu vou seguir. Só que quando você fala, eu vou seguir uma religião de matriz africana, principalmente acho que no Brasil, na realidade que a gente vive hoje, é uma responsabilidade gigantesca. Porque
muito
você não
grande.
É só a Luciana. Você é a Luciana do candomblé. Você não é só a Poara. Você é a Poara do candomblé. Você não é só o Pai Apanangô. Você é o Pai Apanangô do candomblé. E aí, qualquer atitude que você tenha, que você faça, vai ser cobrado, vai ser taxado em cima da sua religião. Não vai ser em cima da pessoa, do que você é. Sobre essa questão que você falou sobre o candomblé, sobre a entrega, você sente alguma diferença no trato com relação à Umbanda? Porque ela foi uma religião historicamente sincretizada. Então, ela surgiu a partir da até mesmo da necessidade de você esconder a realidade do orixá e colocá-lo como um santo católico. E hoje em dia, ela acaba sendo vista como, a gente sempre ouve, ah, o fulano é na Umbanda, não é candomblé, então tá tudo bem. Como que é ouvir isso daí? Como que é? Qual a sua visão sobre isso?
Principalmente em Valinhos?
Principalmente em Valinhos.
É o que eu acabei de dizer para você, que infelizmente o preconceito não está lá fora. Ele está dentro da religião. Porque assim, como você fala de Umbanda, eu toco a minha Umbanda. Porque na verdade eu me iniciei na Umbanda. Hoje a diferença é exatamente essa. Ah, ele tudo bem, porque ele pode colocar a roupa branca dele, mas ele toca a Umbanda. Mas por que você não aceita o candomblé? Ah, porque o candomblé mata bicho, né? Porque vocês matam bicho, porque vocês fazem a entrega, porque isso, porque aquilo. E a Umbanda, eu acredito que seja, é o mesmo caminho. Então, assim, você vive o preconceito de que, ah, o L é do candomblé, mas o outro, babalaô, babalorixá, o zelador, é da Umbanda. Então, muitos, isso eu vivo em Valinhos e posso te afirmar, muitos falam assim, ah, não vai lá na casa do Hélio não, porque lá é um terreiro de candomblé, vai na casa do outro senhor ou do outro pai de santo, porque lá é só Umbanda, você entendeu? Então, o preconceito já começa aí.
É, a gente nunca ouve o contrário, né, Poara? Às vezes é muito raro você ouvir do candomblé, olha, não vá na Umbanda. Até porque a gente trabalha, quem é do candomblé, usa entidade, trabalha com entidade. Agora, acaba acontecendo, infelizmente, que eu acho que é algo que a gente deve conscientizar as pessoas, principalmente da Umbanda, é que o candomblé não é ruim. Então, se alguém chegar no terreiro de Umbanda e falar, ah, eu quero ir pro candomblé, o que eu faço? Incentive, faça a pessoa conhecer primeiro, para depois ela ter as suas percepções. Porque ninguém é obrigado a aceitar uma religião. Eu posso chegar no terreiro de candomblé e falar, não gosto. Assim como eu posso chegar na evangélica e falar que não gosto. Eu só não posso fazer daquilo um discurso de ódio.
Exato. Mas é o que eu falo para você, que em vez de juntarem, pessoal, espalham. O que que acontece? Hoje a gente poderia estar em um projeto legal, unindo a Umbanda, o candomblé, até mesmo o kardecismo, que são religiões espíritas, são religiões de caminhos espirituais, né? Mas não, o segmento é assim, você é do candomblé, você vai ter contato só com pessoas do candomblé, você é da Umbanda, você tem que ter contato. Não, acredito que a gente tem que se unir. Aliás, para a gente vencer essa batalha, o que precisa é isso, é união.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza.
E o amor não é imposto, ele é sentido. Então não adianta você falar assim, olha, você não vai no terreiro de Umbanda se eu gosto de ir no terreiro de Umbanda. Ó, você não vai lá no terreiro do Hélio porque é candomblé, mas se o meu coração tá pedindo que é aquele terreiro, aquele local, aquele segmento que eu quero. Então ele é sentido, ele não é imposto.
Sim.
Então o que falta é isso, é união.
É, acaba gerando certos, essa é uma discussão bem, bem complicada.
Extensa, é.
Porque extensa. Formam-se os guetos. É, os guetos, na verdade, eles acabam se tornando uma questão de resistência. Então, pelo fato de não acontecer essa união, então, peraí. Então, já que, por exemplo, o pessoal do candomblé não tem o apoio de outras religiões, do kardecismo ou da Umbanda, ou o contrário, vamos nos fortalecer e nos mantermos preservados, ao invés de tentar fazer diferente, de tentar juntar. Mas acho que isso acaba acontecendo mais por uma questão de resistência, né? Mais por uma questão de não enfrentamento a
eu acredito
a
que seja o medo do conhecer.
Sim.
Você entendeu? Que é isso que a gente sempre fala, a gente sempre discute nas reuniões que a gente vai, é o medo de conhecer. O que é o candomblé? O candomblé é paz, o candomblé é tranquilidade, o candomblé é amor, o candomblé é alimento, é projeto, é tudo isso. Porque se você for ver bem, eles vê só o lado assim, ele mata bicho. Mas não sabe por que nós fazemos isso. E nada daquilo é jogado na rua, e nada daquilo é jogado na encruzilhada. Tudo é aproveitado.
A gente alimenta uma
comunidade,
né? A gente
mata a fome de pessoas, a gente alimenta outras pessoas. Tem famílias que precisam. E a gente vai em busca de tudo isso. Mas a gente não precisa falar. Eu acho que a gente tinha que se unir.
Queria ouvir de vocês três. Foi tema no Enem, há um tempo atrás, a questão de intolerância religiosa. E a gente teve, nesse meio tempo, inúmeros casos de terreiros queimados, o Disque 100 bombou, tivemos inúmeras denúncias. Aqui na região teve o terreiro da Mãe Rosana, lá em Jundiaí, que pegou fogo. Inclusive, ela recebeu apoio até de evangélicos, que é o que a gente estava falando agora. Mas eu queria ouvir de vocês três, o que é como é você ouvir que tem pessoas colocando fogo em orixás? Atendo fogo em orixá, fazendo com que as pessoas fechem as suas casas, traficantes chegando nos morros e pedindo para os pais e mães de santo destruírem os assentamentos de orixás. Como é isso? Como é ouvir isso?
A gente viu uma reportagem dessa no Fantástico, né? Primeiro que eu já achei que foi uma coisa que a gente já nunca tinha visto, não vamos colocar numa Rede Globo, num horário nobre, não na nossa defesa, né? Aí vieram os traficantes de Deus, de Jesus, como foi colocado nessa matéria. Mas como ele chega dessa maneira para destruir aquilo que ele julga o demônio? Ele está com uma arma na mão, ele está implantando o ódio. Aí veio eu não sei nem quem, não posso nem dizer o nome, quem que era o pastor, né? Dizendo que isso ele não implanta dentro da igreja dele. Ele faz o culto dele não implantando o ódio e nem a destruição dos demais templos e assim seja. O sentimento que a gente tem ao ver tudo isso, assim, é de extrema tristeza. Porque eu me imagino no lugar dessas pessoas. Eu vendo os meus santos quebrados, meus ibás quebrados, as minhas coisas sendo feitas, queimadas, tiradas fogo, depredadas. Aquilo de mais... É assim, não tem nem palavra, porque... É uma coisa, uma agressão tremenda. É a nossa fé, a nossa cultura, o nosso amor, que a gente coloca realmente assim. É a nossa vida. Não é uma filosofia de vida. Eu acho que o candomblé, quem realmente vive o candomblé, que no caso nós três vivemos, é a nossa vida. É depredada por uma outra pessoa. Que direito aquela pessoa tem de fazer aquilo? Agora, se nós fôssemos depredar uma igreja, né? Aí é vandalismo, vai todo mundo pra cadeia e acabou.
Aí aparece os culpados.
Aí tem gente que é culpado, você realmente sabe quem é, quem não é, e você vai sofrer realmente a lei dos homens. Entendeu? Sim. Mas o traficante, ou quem quer que seja, ou até mesmo um evangélico fervoroso, apedrejando uma casa, ele não. Porque a igreja tem um irmão que é um advogado legal, que é um pessoal bacana, que conhece alguém, mas você não vai ser penalizado, e a igreja também não vai repor jamais uma louça na sua casa, um alguidar que seja. Mas se fosse feito o contrário, com certeza estaríamos pagando até hoje.
Exatamente. E antes de ouvir a sua opinião, Luciana, isso que você falou sobre o fato do pastor dizer que não, que eles não pregam a isso
ódio,
pros,
né,
fiéis, a realidade é outra. Aqui em Campinas, recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem um servidor de um órgão da prefeitura que estava no cemitério abrindo os ebós, pregando ao lado dos ebós, das coisas que são entregues no cemitério.
Exorcizando, né? Como eles falam.
Exatamente. E assim, a gente vê como reflete, como isso reflete nos fiéis, nos seguidores, o fato de você ouvir de um líder maior. Assim como a sua casa, o senhor é o líder maior, a sua fala, quer queira, quer não, tem uma influência sobre os filhos.
Tem as ovelhas, né? A gente
Exato.
Pega um rebanho.
E aí não tem como. É impossível você dizer que não influencia o que meu pai ou minha mãe de santo dizem, não influencia. Influencia sim.
Eu acredito que tudo começa dentro da sua casa. O que seu pai, o que a sua mãe passa pra você, o que a gente passa pra ela, que é uma criança, você vai levar pra sua vida. Então, se começa dentro da sua casa, é onde eu falo. A educação religiosa, você falou da escola. Eu falei, não, ela tem que ser dentro da sua casa. Ela tem que começar, iniciar dentro da sua casa. Pra depois você escolher aquilo que você acredita, aquilo que você quer seguir. O que a gente tá vendo hoje, nada mais, nada menos do que a gente viveu há 100 anos, há 200 anos atrás. Porque antes... corria da polícia. Hoje a gente corre dos evangélicos e dos ladrões, dos bandidos. Então, infelizmente, é o que eu falo, século XXI, qual a diferença que nós estamos tendo do século passado? Nenhum.
É, na verdade, mudaram-se os atores, né?
Exatamente, é isso que
as
eu falo.
As causas e os efeitos.
Sim.
Então, isso que a gente está lutando, que a gente vem lutando e tentando e buscando mais e mais forças exatamente para vencer esse mal, porque o mal, ele começa dentro de casa, ele não começa na igreja. Hoje você vai na igreja, você vai ouvir falar no seu louvor, na sua fé, na sua crença, naquele Deus que você acredita. Então, infelizmente, o apoio daquela pessoa que está ministrando aquela igreja, ou aquele terreiro, ou aquele templo, é muito grande, e a palavra dele tem um peso muito grande. Então, se ele chegar e falar assim, olha, o nosso Deus é melhor do que o Deus dele, aquela pessoa vai acreditar.
Sim.
E infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Então hoje a gente vê em jornais, em televisão, em jornais escritos, estava o terreiro do fulano foi depedrado, colocaram fogo e tal. Eles simplesmente quebraram as nossas louças, quebraram nossos vasos, mas não quebrou a nossa fé. Eu acredito que é o mais importante, como você disse. A mãe de santo de Jundiaí teve o apoio até de evangélicos. Por quê? Ela falou, eu vou continuar. A minha fé ninguém quebra. Então, a minha visão em relação a isso é, mais uma vez, seja você católico, evangélico, umbandista, kardecista, é união. É saber que o Deus, o seu não é maior que o meu, o dele não é maior do que o de ninguém. Ele é onipotente, é único.
Ele é único, né? Só muda de nome.
Sim, sim.
Então, é assim.
É único.
respeito até com seus próprios discípulos, né? Porque você está incentivando. Então, Capoara falou, naquela igreja prega isso. No meu terreiro, eu procuro pregar amor. Se a pessoa chega lá, mas lá faz uma amarração. No meu, eu não faço. No meu, eu vou louvar o meu orixá, vou louvar o seu, vou pedir o orixá que nos dê saúde e paz. Porque o restante a gente consegue buscar.
E nessa questão da liderança, por mais que seja um assunto complicado, vocês acham que teria alguma forma... Porque assim, a gente vem caminhando no sentido de não ter esperança de que isso vá reverter, de que isso, de a tendência é piorar. O poder público, de um modo geral, seja esfera federal, estadual e municipal, eles podem fazer, vocês sentem que há alguma maneira deles fazerem, deles ajudarem nessa questão de reduzir a intolerância, de educar o povo? Qual que é a visão de vocês sobre isso?
Com certeza. Eu acredito que eles são os que mais podem nos ajudar, são eles. Entendeu? Independente de bancada evangélica ou espírita, tudo começa de lá. Porque se, independente da sua fé, se você tiver uma punição séria e severa pelo desrespeito que você teve com o próximo, a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer. Então, antes de eu xingar o evangélico que está com a Bíblia atrás do embaixo do braço, eu vou pensar. Antes de eu olhar para você e falar, ô, seu macumbeiro, eu vou pensar, porque isso eu posso responder por isso. Só que, infelizmente, o poder público não apoia. Sabe por quê? Porque a nossa religião não é uma religião de ordem financeira. A nossa religião é a religião de ajudar o próximo, de lutar pelo próximo. E infelizmente nós não temos o apoio porque nós não temos dinheiro, não temos o poder financeiro.
Se a gente pegar até pelo histórico da construção do surgimento, na verdade, das religiões, até mesmo o fato da religião católica, isso não é uma crítica, até porque eu sou a curva fora do rio da minha família, minha família é toda católica. Mas se a gente pegar a história da Igreja Católica, o poder sobre o poder, a questão do capitalismo, a questão da herança, todo esse a forma, o contexto que ela surgiu foi pela questão do dinheiro. As pessoas estão lá pela fé. Sim, os sacerdotes, os fiéis estão lá pela fé, e isso é inquestionável. Mas entra na questão que o senhor falou. O candomblé não gera dinheiro para o Estado.
Não gera.
Qual é o interesse do Estado em querer ajudar, em querer defender uma religião que não gera lucro?
Então é isso que eu coloquei para você. Então o que precisa é isso. Então tem que começar de lá. Independente do poder aquisitivo, se tem a religião que vai gerar dinheiro ou não. Como você falou. Quando começou o candomblé, a Umbanda, era num fundinho de casa ou então no meio do mato. Então você tinha que fazer escondido. Quando começa a primeira igreja, ela explode. Por quê? Porque hoje, para você ministrar um culto, você pode até fazer uma faculdade. Mas antes, não. Você fala, eu vou abrir aqui e vou ministrar um culto. E a prefeitura vai lá e te apoia. Você sabe por quê? Porque a ordem financeira que vem também, não vamos falar só dos católicos, mas também não vamos falar só do evangélico. A ordem financeira que vem também, o poder aquisitivo dos evangélicos, muito grande.
Sim. E é o que eu disse, não é uma crítica à religião, à fé, à parte, à questão litúrgica do catolicismo, do evangélico, do testemunho de Jeová, a questão não é essa. A questão é como as religiões acabam alimentando o Estado, o poder público.
Exatamente.
Para não. E tirando todo o fortalecimento das religiões de matriz africana. O Estado prega tanto a questão de que a gente tem que ajudar, tem que crescer, tem que fazer
evoluir,
o bem pelas pessoas, tem que evoluir. Mas a gente, por exemplo, não sai de uma casa de candomblé, de uma festa, sem comer, sem ter o AG1.
Pois é.
A pessoa pode chegar de terno e gravata, se ela pode chegar de chinelo, que ela vai ser recebida por
da
todo mundo.
Da mesma forma, e é isso que você falou, e o que a gente mais dá importância é no alimento. Você entendeu? Porque tudo para nós que vem da terra, da água, até mesmo do ar, é sagrado. Então, se você vai numa, como você falou, você vai numa festa de candomblé, não importa se você é evangélico, doutor, se ele ali que é uma pessoa que não seja da religião, entrou, ó, antes de você ir embora, vamos participar da nossa mesa, come com a gente, senta com a gente. Mas, infelizmente, o poder público não vê dessa forma, né? E é por isso que os traficantes estão sendo incentivados a falar que são traficantes de Deus, né? Mas eles são apoiados para fazerem isso.
Não surge do nada.
Vou lá de pedrar aquele terreiro hoje.
E hoje é muito. No século XXI é muito triste você ver isso. Não pode colocar sua roupa branca no varal, porque vai vir alguém ali, ou vai colocar fogo nela, ou vai atirar em você.
Sim. É, a gente volta de novo nessa questão do alimento sagrado, do que é sagrado pra gente. A alimentação é sagrada, os bichos são sagrados, todos. Tudo que envolve as religiões de matriz africana, seja a Umbanda ou o Candomblé, os patuás, as imagens, a questão da comida, isso é sagrado pra gente. E aí o fato de você ver discussões na internet sobre e contra o abate religioso, algumas leis municipais que surgem querendo proibir, por exemplo, você fazer entrega em cemitério, ou, enfim, isso é algo que vai muito mais além da questão do poder público. Vai no ataque direto à fé. Chega a ser assim, eu vi esses dias do Ogã da casa que eu frequento, que isso deixa de ser intolerância para ser terrorismo. Porque o ataque não é diretamente a você ir contra a religião de matriz africana. Mas o ataque, ele é ao que é sagrado pra gente. E o objetivo, o que você entende disso? Que o objetivo é destruir, tentar acabar, não é?
Você sabe que nós vivemos isso em Valinhos, né?
O que aconteceu?
Exatamente. É porque um vereador, não posso não recordar o nome agora, mas aprovou uma lei de abate de animais, que não podia abater mais animais em Valinhos. Bom, que eu acredito, pode não ser de meu conhecimento, a única casa de candomblé em Valinhos é a minha, tá? Que é no Jardim São Luís. Todo mundo já conhece, a maioria do pessoal já conhece. Por quê? Porque na época a vigilância passava na porta da minha casa, os evangélicos colocaram no Facebook que ia apedrejar minha casa, eu tive que colocar segurança na porta da minha casa, eu tive que colocar câmeras de segurança na porta da minha casa, porque minha esposa ia sair, minha filha ia sair para a escola, ou algum fiel da minha casa saindo poderia ser atacado. Então você vive isso, a palavra que o Ogã falou, exatamente isso é terrorismo, porque a gente não dormia imaginando o que eles iriam lá fazer, e foi dito no Facebook, olha, eu sei aonde é a casa, vou divulgar para vocês ir lá e atacar, entendeu?
É a questão da causa e efeito que a gente
exatamente
falou, né?
Exatamente.
Por mais que você diga, não, a gente só tá tentando legislar sobre isso. Não, vocês estão gerando um efeito para uma população.
População.
Se o líder maior na questão do legislativo é um vereador e ele toma uma posição dessa, como que a sociedade vai reagir? Não é verdade?
Pois é, aí você vê que assim, olha, é lá na casa do São Luís, mas por que que eu mato o meu animal? Deixa eu perguntar pra você. Você hoje pode ser vegano, você hoje pode ser vegetariano. E a sua família? Os seus bisavós, seus tataravós eram? Pra eles comer aquele bicho ali, eles não iam tratar, não iam cuidar, não iam estar no quintalzinho deles ali? Então por que que hoje eu não posso matar o meu bicho pra o meu sustento?
É, e assim, e além disso, óbvio que vocês podem falar até melhor do que eu, mas assim, o bicho, ele é aceito pelo orixá. A pessoa, você vai usar até a pena da galinha pra você, o osso da galinha. Então, assim, chega a ser absurdo o quanto foge, o quanto é raso o discurso de quem vai contra essa questão animal.
Demonstra total falta de conhecimento, né?
Sim. É, a gente chega, na verdade, no limite da ignorância, né?
E ainda estamos ainda vivendo tudo isso, né? Graças a Deus, hoje tem lá uma lei federal que derrubou tudo isso, mas no município no qual a gente vive, ainda você vê, olha, é a situação do abate do animal. Não pode porque é uma lei municipal, entendeu? É, você viver hoje numa situação religiosa como o candomblé, eu volto lá atrás e falo pra você, tem que ter amor. Porque se você não tiver amor, você não tiver fé, você desiste.
Bom, do que a gente conversou até aqui, um dos pilares da nossa conversa é a questão de que pra gente pelo menos tentar trilhar o caminho e entender a intolerância religiosa, é entender que candomblé é amor, é conhecimento, é devoção ao orixá, é devoção à espiritualidade. O que as pessoas de fora colocam de diferente é para tentar acabar com a fé, acabar com a religião, para tentar ter o poder sobre mais pessoas, não deixar com que as pessoas tenham livre-arbítrio para poder escolher qual é o caminho delas. É, as pessoas acabam sendo forçadas. E aí, para encerrar, nosso papo tá acabando. Tá uma delícia, mas tá acabando. Queria ouvir de cada um de vocês as considerações finais sobre o candomblé, sobre a questão da intolerância. E se vocês querem deixar uma mensagem também, o microfone é de vocês.
Assim, o que eu tenho para falar? Esse negócio de intolerância religiosa é ao pé da letra mesmo. É intolerância. É um assunto que me enoja. Por quê? Eu tô nesse mundo espiritual desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci. Eu não sei viver de outra forma, entendeu? Eu tenho um filho hoje que tem 16 anos, também é iniciado. Ele vive muito tudo isso comigo. Ele passa tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso junto comigo. E ele não tem vergonha da fé dele. Ele vive tudo isso muito intensamente. Ele fala que ele quer ser um zelador igualzinho meu pai é. E é assim um motivo de muito orgulho pra gente, é um motivo de muito orgulho pra mim. Então assim, falar sobre o candomblé, falar sobre a religião, eu poderia ficar aqui falando até amanhã, que é o meu amor, é a minha vida, é a minha entrega, é a minha devoção, eu não tenho outro caminho.
Você não chega em casa e deixa aquele personagem lá
não deixa, dorme, não tem nem como, né? Não existe, não tem como. Então assim, eu não tenho mais nada a dizer, acho que a gente já falou bastante sobre intolerância, é um assunto que eu não quero falar mais. E é só isso que eu quero falar.
É muito complicado a gente falar de intolerância, porque é uma coisa que machuca, dói, noja. A gente repudia certos tipos, né, de situações. Mas, infelizmente, eu acho que o problema de toda religião é um só: o ser humano. Não é o Deus daquele, não é o Deus desse, não é o branco, não é o preto, não é o azul, não é o amarelo. É o ser humano, a maneira a qual ele se impõe perante a uma outra situação a qual ele não tem conhecimento. Então é muito fácil ele apontar o outro para aquele seu rebanho. Mas ainda eu falo, o problema do mundo é o ser humano. O mundo é muito bom, tudo é muito bom. O Deus de todo mundo é bom. O problema é quem divulga ele, a maneira a qual é dita, o jeito a qual é explícito a situação. Então é assim, o meu é o melhor, o de lá não presta. E esse não presta, cada um vai entender de uma maneira, de um jeito, um é mais esquentadinho, um é mais apaziguador. E dentro de próprias famílias de sangue mesmo a gente vê isso. É um almoço de família num domingo de Páscoa? Não existe. Porque o tio não fala com a sobrinha, porque o tio é evangélico, a sobrinha é de candomblé e assim por diante. Então, tem divergências na família. Lá dentro mesmo, porque cada um segue o seu caminho. Você mesmo falou agora, eu sou a ovelha negra da família, porque fui o único que saí disso daí tudo. Todo mundo é católico, eu já falo o contrário, eu não sei rezar um Pai Nosso, eu não conheço outra religião, eu não sei essa. Então, são visões muito diferentes. E realmente, para você estar, você tem que ser. E a religião, eu ainda vou um pouquinho mais além, eu digo, são poucos, mas são escolhidos, porque não é para qualquer um. É muito fácil você julgar e falar, nossa, mas ele grita muito, ele baixa no meu portão, mas ele tá com a sentinela embaixo do braço e tal. Aquilo é pra ele. E o que a gente vive não é pra todo mundo. A gente sabe o que nos move é o amor àquilo que a gente tem. Senão, não sairíamos de casa.
É o que eu falei, vocês não podem chegar em casa, tirar o paletó e falar,
não tem,
agora
personagem.
Eu tô tranquilo.
Não tem.
Eu vou poder comer meu dendê, sou funfum, mas vou poder comer meu dendê.
Não.
E por aí vai,
não,
né?
Ninguém tá vendo. Não. Você sabe que pegando um gancho em tudo que a Poara falou agora, nós temos um mentor, eles vão saber do que eu vou comentar agora com você. Sempre que a gente está com ele, ele olha de um por um, ele olha para todo mundo e pergunta assim, como está o mundo de vocês? Um fala, ah, tá bom, tá mais ou menos, tá assim, tá assado. E depois ele sempre tem uma palavra pra gente. Aí de uns tempos para cá, a gente parou a perceber e a nossa resposta para ele é quando ele fala, como tá o mundo de vocês? Aí a gente já responde assim, o mundo é bom. Depende do que cada um faz com ele.
Nós fazemos Sim. dele
Depende
um
do que a gente faz com ele. Então hoje a gente já tem a resposta. Meu mundo é bom. Porque Sim. eu tenho consciência do que eu faço com o meu.
E eu não vou deixar com que façam diferente.
Exatamente.
Ou com que estraguem o meu mundo, né?
Exatamente.
Eu vou sair, vou colocar meus
Exato.
Fios.
Ele é aquilo que a gente
seguir.
Faz dele.
Sim. Com certeza.
Exatamente, falar de intolerância religiosa, a gente não pode falar de intolerância religiosa. A gente tem que falar de desrespeito, porque a intolerância hoje não é só religiosa. É de gênero, é de cor, é de igualdade, é tudo o que você vê tem intolerância. Então a única coisa que eu falo, continuo pregando, é assim, ah, mas aquele pai de santo é melhor que o outro. Não, não existe o melhor e nem o pior. Existe os iguais. Mas eu gosto da fala daquele, eu gosto da forma de conduta daquele, eu gosto do jeito que aquele ministra. Então, ótimo. Agora, não existe nem o pai de santo, nem o pastor, nem o padre. Por quê? Porque nós todos somos seres humanos. Então, o que falta aí é respeito, porque essa palavra intolerância, a gente já tá sendo intolerante em falar ela. Então, assim, olha, não vou te respeitar porque você é negro, mas eu sou de uma religião de matriz africana. Ah, eu não vou te respeitar, Hélio, porque você é branco, entendeu? Então, o que eu peço, independente de religiões, é que o ser humano, que as pessoas se conscientizem, o pessoal que está ouvindo você, que vai ouvir você, que acompanha você, que reflita um pouco mais. Dentro de qualquer religião, dentro de qualquer dogma, dentro de qualquer caminho, dentro de qualquer gênero, reflita um pouco mais. E é uma coisa que o candomblé, que é a religião de matriz africana, não só o candomblé como a Umbanda, prega exatamente isso. Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. O que nós vamos levar daqui é o que nós somos. Então, todos os dias, eu agradeço ao meu Vodum, ao meu orixá, e peço que o Baluaê dê vida e saúde a todos. Não peço dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu tiver que gastar com a minha saúde. Então, eu peço ao meu Vodum que me dê saúde, dê paz e tranquilidade à minha família, aos meus ao pessoal que segue a minha casa, aos meus amigos. Como você disse, não é a ovelha negra da família, porque da minha família, o único que é do orixá sou eu. Todos são católicos também. Só que hoje, todos seguem indiretamente a minha religião, porque na hora que nós mais precisamos, eu recorri ao meu Deus. Sim. Você entendeu? Então, o que eu peço, pessoal, é isso. Antes de apontar o dedo, antes de jogar a pedra, antes de criticar, pensa, observa, vão conhecer, independente de religiões ou de pessoas, vão conhecer para depois falar, entendeu? Então, hoje, eu agradeço você pelo convite, a minha esposa, a Dona Epoara, a Luciana, a Iked, a minha filha tá aqui, e falo para você assim, não quero continuar uma luta contra a intolerância. Eu quero continuar uma luta a favor do bem, a favor daquilo que a gente acredita. Então, essa luta nós vamos continuar fazendo nossos projetos, ajudando a quem precisa. Não precisamos divulgar nomes, não precisamos fazer nada disso, porque o orixá não é isso, entendeu? Não vou fazer um grande evento como a gente participa da Lavagem da Escadaria, como a gente participa da Festa do Ogum. Só que nós não vamos fazer grandes eventos e ver pessoas passando fome. Então vamos fazer grandes eventos para ajudar quem tem fome e quem tem frio. E pregar realmente aquilo que nós somos. Nós somos seres humanos.
Muito obrigado por vocês terem vindo, pela conversa. Foi muito bom, gente. Eu acho que a mensagem é essa, da gente passar a entender o próximo, a respeitar o próximo, a saber que o amor e o que a religiosidade coloca pra gente é muito mais importante do que a instituição religião. É ela que acaba tirando tudo aquilo que é de bom pra gente. Eu acho que o ser humano, meu pai sempre falou pra mim, o ser humano não vive sem fé, independente de qual ela seja. E eu acho que essa mensagem pode ficar pra todo mundo que está nos ouvindo. Quero lembrar também que você que está nos acompanhando pode enviar uma sugestão de tema, contar a sua história pelo colabore@portaldepropósito.com.br. E novamente, não deixem de acessar nosso portal. A gente se fala muito em breve. Tchau, tchau.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.